Então, bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, enquanto coordenadora do grupo de trabalho que está a acompanhar na especialidade os projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou estabelecimento. Hoje vamos ouvir a CIP, depois, posteriormente, ouviremos a CCP e, com isto, concluímos as audições até agora entendidas no âmbito do grupo de trabalho dos parceiros sociais sobre esta matéria. Eu passaria desde já a palavra ao Dr. Nuno Biscaia e ao Dr. Luís Henrique para uma ronda inicial de cerca de 15 minutos. Depois os grupos parlamentares intervirão colocando as questões que entendam necessárias. Até ao momento temos a deputada Susana Lamas do PSD, a deputada Wanda Guimarães do PS e o Dr. João Roseta, que é assessor do PS. É expectável que ainda no decurso desta audição outros grupos parlamentares integrem esta reunião. Por isso, desde já, passaria então a palavra ao Dr. Nuno Biscaia.
Bom dia a todas e a todos, senhores deputados, senhoras deputadas e senhora Presidenta ou Coordenadora deste grupo de trabalho. A matéria que hoje nos traz aqui é parte da apresentação de propostas legislativas do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS e do PAN. E incidem-se, precisamente, como disse a Sra. na alteração do regime jurídico aplicável à transmissão da empresa ao estabelecimento. Artigos 285 e seguintes do Código de Trabalho, mais o artigo 498, que encerram matéria que é antiga no nosso direito, foi objeto de tratamento por parte dos parceiros sociais no Código de Trabalho de 2003 e objeto de um consenso alargado, embora não total, na elaboração do Código de Trabalho de 2009, na revisão do Código de Trabalho de 2003, que ocorreu em 2009. A matéria envolve muita complexidade e é também muito relevante nas operações que se fazem ao nível empresarial em Portugal e também nos Estados-membros. Nos Estados-membros porque, como sabemos, o enquadramento da matéria encontra-se prevista atualmente na Diretiva 2001-23-CE, que procede à aproximação da legislação dos Estados-membros respeitando-se à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ao estabelecimento ou partes de empresas ao estabelecimento. Este quadro normativo da União Europeia visa assegurar dois vetores fundamentais ao nível comunitário que depois também vão refletir ao nível nacional. Por um lado, um patamar mínimo de direitos dos trabalhadores envolvidos em processos de fusões ou aquisições de empresas, maiormente em matéria relativa à proteção de condições de trabalho, direitos dos trabalhadores envolvidos nos processos e, naturalmente, ou fundamentalmente, no âmbito da informação e consulta, mas, por outro lado, visa também assegurar a liberdade do comércio jurídico relativamente aos negócios da empresa ou parte da empresa, no respeito pelos princípios comunitário e constitucional ao nível nacional, da livre iniciativa privada e do poder de organização empresarial. A transposição de diretivas para o nosso ordenamento, como eu disse, tem absorvido estes dois vetores e foi objeto de consenso alargado na última revisão do Código, em 2009. No entanto, também temos vindo a verificar, isso é inquestionável, que têm surgido problemas, como se põem problemas em todos os casos, que são levados a tribunal e, portanto, desde há muitos anos, desde a LCT, aliás, que os assuntos têm sido dirimidos no Supremo Tribunal de Justiça, ao nível nacional, quanto a nós, de uma forma razoável e bastante equilibrada, e, ao nível comunitário, também o Tribunal de Justiça das Comunidades tem debruçado sobre o assunto. Eu vou incidir a minha intervenção, depois deste enquadramento, em, creio eu, que quatro aspectos fundamentais. As empresas, a unidade económica, a oposição e a autorização administrativa. Começando pelas empresas. O mundo empresarial é, como se sabe, dinâmico, sujeito às flutuações de mercado e também tem de estar preparado para se adaptar às mudanças que a miúdo vão surgindo. Esse tem sido o apanágio do mundo empresarial que se quer apto à sobrevivência, na concorrência internacional e mesmo nacional que nos encontramos, à prosperidade. As empresas visam o seu próprio crescimento, a obtenção de lucro e, consequentemente, também a criação de postos de trabalho e, para esse efeito, têm de poder antecipar movimentos ou flutuações de mercado e também ser ágeis para responder a esses mesmos movimentos. Ora, a transmissão de empresa ao estabelecimento tem aqui um papel fundamental. Quanto mais for obstaculizada, maiores serão as dificuldades que se porão à sua agilidade. Facilitada, poderão não só antecipar, mas também responder rapidamente a crises que a miúdo possam surgir ou à adaptação a novas, aos novos movimentos de mercado que vão surgindo. Coloca-se também aqui uma questão que nós devemos equacionar quando tratamos desta matéria. Foram anos e anos a trabalhar no sentido de obter formas ágeis e rápidas, pouco burocráticas, mas também seguras, de permitir a constituição rápida de empresas. Posteriormente, ou concomitantemente, mas embora posteriormente, porque esse movimento acelerou-se um pouco ali em 2011-2012, foram estabelecidos regimes jurídicos que permitem, de alguma forma, perspectivar a reabilitação ou a revitalização das empresas. Ora, entre estes dois movimentos de criação e revitalização, não podemos deixar esquecer que há um momento intermédio onde as empresas se movimentam no seu dinamismo para sobreviver e prosperar. Daí a importância fundamental que a matéria da transmissão de empresa ao estabelecimento tem nesta área. Isto está subjacente, embora na nossa perspectiva não totalmente cuidado, ao nível dos projetos legislativos apresentados. Os projetos legislativos apresentados concentram-se em torno, sobretudo, de quatro subinstitutos que funcionam dentro do Instituto da Transmissão. A questão da unidade económica, a questão da oposição do trabalhador e a questão da autorização administrativa à transferência, começando pela primeira unidade económica. De acordo com o número 5.285 do Código de Trabalho, considera-se unidade económica o conjunto de meios organizados com o objetivo de exercer uma atividade económica principal ou acessória. Este conceito, para nós, está em linha com o previsto nas diretivas, aliás, na última diretiva de 2001. Também estava na linha das diretivas anteriores de 98 e de 77. Trata-se de uma forma utilizada para nela caberem uma série de vetores que permitam, por um lado, como se disse, assegurar um patamar mínimo de direitos dos trabalhadores e, por outro lado, a constância ou a cadência ou a necessidade que as empresas têm de se dinamizar no mercado. O Supremo Tribunal de Justiça, em 2004, deu-nos aqui uma boa pista ao dizer-se que vem-se, contudo, exigindo que a transferência deva ter por objeto uma entidade económica organizada de modo estável, e estável está aqui entre parênteses, peço desculpa, entre aspas, ou seja, deve haver um conjunto de elementos que permitam a prossecução de modo estável de todas ou parte das atividades da empresa cedente. O conceito de unidade económica não pode, portanto, na nossa perspectiva, conter elementos de caráter subjetivo. E o que verificamos ao nível dos projetos, a referência à sustentabilidade, creio eu que está no do PAN. A autonomia técnica organizativa está no do Partido Socialista, se não estou em erro. A unidade ser suficiente e ter critérios muito pouco ligados entre si, está no do Partido Comunista. E uma entidade com autonomia dotada de organização própria encerram aqui, ou podem encerrar aqui, elementos de caráter subjetivo que, de alguma forma, vão criar ao intérprete dificuldades de monta na interpretação. E poder-me-iam dizer, mas a coisa, ou seja, a matéria, parece estar, de alguma forma, muito vaga atualmente. Mas nós não podemos esquecer que temos a orientação dos tribunais e a ela devemos recorrer, não estando constantemente a mudar processos por via legislativa. E, entre tantas coisas, nesta matéria estão mais pacificadas. Portanto, com o intuito de não criar dificuldades interpretativas insuperáveis, a definição deste conceito deve ser feita atento-se aos elementos essenciais e objetivos que da unidade económica possam recorrer. Uma outra matéria importante que convocar aqui, eu vi isso no projeto do PAN, é, de alguma forma, os tribunais têm dito que não se pode só recorrer, ou se não se deve recorrer tão só e apenas a elementos do direito comercial, por forma a deixar que outros elementos que também são relevantes nesta questão possam confluir para aqui. Passando à segunda matéria, à oposição do trabalhador. Há aqui várias teses em confronto, a opção por uma não será fácil. Desde logo a irrelevância da vontade do trabalhador, e a consequência é poder sempre rescindir com ou sem justa causa. A oposição, uma outra tese, é a oposição com base em perda de confiança no novo empregador ou na própria solvabilidade do empregador, mas não com base na própria transmissão. É uma alteração da relação do trabalho que confere ao trabalhador a possibilidade de rescindir também com ou sem justa causa. Agora pensemos aqui um momento. Entre as várias teses, em confronto, nós temos tido a ideia que o trabalhador está mais ligado à empresa do que à pessoa do próprio empregador. E aqui o que é que pode suceder? A sua oposição, se for levada ao transe, o que é que acontece? Por um lado, pode influir decisivamente no preço da transmissão. Por outro lado, pode também pôr em causa todos os outros que estão envolvidos também na transmissão. Portanto, a ponderação entre estes dois vetores leva-nos a concluir que a opção aqui não pode ser determinante no sentido de condicionar a transmissão da empresa ao estabelecimento. Sendo que, seguidamente, e nós não podemos esquecer isto, ou antes mesmo, a oposição poderá sempre, e reparem, estamos aqui entre direito de informação e consulta e posteriormente resposta por parte das estruturas representativas dos trabalhadores, essa situação pode ser denunciada por uma situação fraudulenta ou pode também ter como base o parecer negativo da Comissão de Trabalhadores ou das estruturas representativas dos trabalhadores, melhor dizendo, pode ter sempre como base não só um intuito fraudulento, mas também um abuso de direito por parte do empregador na transmissão. Mas se estes casos não se processarem e o trabalhador for transferido, ele poderá sempre, no fim, rescindir, com ou sem justa causa. Mas pode rescindir. Portanto, a forma como nós vamos ponderar esta oposição assume aqui foros de essencialidade. Caso contrário, estaremos a condicionar a transmissão e estaremos a dar neste caso ao trabalhador, que não perde direitos que depois lhe vão assistir, o direito de condicionar a transmissão relativamente aos seus colegas e relativamente também ao preço da transmissão. Portanto, entre o coletivo e o individual aqui, ter-se-á que fazer uma ponderação muito séria. Não devia que o tempo estava todo a passar e o tempo voa. Ora bem, quanto à autorização, portanto, posto isto, devemos ponderar. Os nossos tribunais, por um lado, têm decidido, sim, pela transmissão da empresa. Não deixam de relevar aqui também a oposição do trabalhador. Ela é de verdadeiramente fundamental, mas não pode condicionar a própria transmissão, ou assim não o deve fazer, sob pena de, como eu disse, condicionar o preço ou também o que se passará com os seus colegas e pondo em causa a própria sobrevivência da unidade, que, se tiver em perigo, poderá ser extinta por outros meios. Por último, a questão da autorização administrativa. Este é talvez o aspecto que não surge em todos os projetos, não surge, mas surge na maioria deles. É talvez o aspecto que nos causa maiores dificuldades, para não dizer todas as dificuldades. A autorização administrativa, na nossa perspectiva, desde logo contente com o princípio da livre iniciativa privada, constitucionalmente garantido no número 1 do 61 da Constituição, mas também no número 2. Onde essa autonomia se reporta também à transmissão da própria empresa ou da propriedade privada. A partir do momento em que se condiciona a transmissão a um parecer vinculativo ou a uma qualquer espécie de autorização administrativa, condiciona-se este direito, isto de facto. Por outro lado, em cascata, o que poderemos ver é um condicionamento violentíssimo do comércio jurídico empresarial, o que porá em risco postos de trabalho, crescimento das empresas e aquele dinamismo que eu comecei por afirmar no início da minha intervenção. Esta parte, para nós, é deveras inaceitável. Isto para já não falar em todas as condicionantes que se colocam relativamente a quem pode ou deve ou terá possibilidade de proceder a essa avaliação. Deixaremos numa entidade externa, ou ainda que ligada ao Estado, o ónus de ajuizar num aspecto que pode ser fundamental para a viabilização da empresa ou dos postos de trabalho que estão para ser transmitidos, quanto a nós não estamos em condições de o fazer, isto já num momento posterior. Naquele momento primeiro de início, condicionar a transmissão da empresa a um parecer vinculativo ou qualquer espécie de autorização administrativa revelar-se-á inaceitável e condicionará também as decisões de investimento que neste país se possam fazer, pois ninguém quererá ficar agrilhetado a uma situação destas. Para já, cumprindo o prazo ou o tempo que me foi dado, eu consegui cumprir os meus 4 pontos. Doutor Luís, não.
Muito bem, agradeço então a exposição que fez relativamente aos projetos de lei que de facto estão em discussão. Eu daria a palavra à deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar e por agradecer ao doutor Nuno e também ao doutor Luís Henrique, a vossa vinda a esta comissão e a este grupo de trabalho e a ajuda que nos trazem para podermos trabalhar esta matéria na especialidade e agradecer os vossos contributos. E começo por dizer que, relativamente a esta matéria, o grupo parlamentar do PSD está disponível, como sempre esteve disponível, para melhorar a legislação, para esclarecimento da lei, para reforço dessa legislação e clarificação, mas também aqui temos aqui situações em que nos trazem também alguma preocupação e que é necessário, de facto, ter algum cuidado. E desde logo também dava o exemplo do direito de oposição. De facto, ele não está propriamente expresso na lei, mas nós sabemos que por necessidades de situações concretas e os tribunais têm reconhecido esse direito e, de facto, parece-nos que os trabalhadores terem que ir para o tribunal para lhe ser reconhecido um direito poderá não ser a melhor solução. No entanto, esta questão do direito de oposição tem que ser bem estudado para analisarmos quais são as consequências deste direito à oposição e como é que ele deve ser atribuído. Porque o que nos preocupa, de facto, é a posição em que poderá ficar também o trabalhador. Portanto, há garantias de segurança que lhe devem ser dadas, é permitir uma melhor situação para o trabalhador, mas temos que conjugar, obviamente, isto com a questão da própria empresa e com a liberdade, como disse, com a liberdade económica, com a liberdade das empresas poderem ter a sua iniciativa. Portanto, nós também sem empresas não temos postos de trabalho, obviamente, e os trabalhadores também ficam numa situação de insegurança. E isso preocupa-nos, de facto. Portanto, melhorar, sim senhora, reforçar, sim senhora, estamos disponíveis e sempre estivemos disponíveis, mas temos que ter cuidado nessa avaliação logo. Nós temos, normalmente, quando partimos de casos em concreto, há sempre o perigo de estarmos a mexer na legislação e às vezes até a confundir situações que não têm que ser necessariamente mexidas. Nós sabemos aqui que no caso em concreto, que nós aqui, no fundo, foi disputado por um caso em concreto, não é que isso esteja mal, não é que as intenções estejam mal e de facto, as intenções podem ser as boas e consideramos que são. No entanto, às vezes o efeito prático de se mexer assim, de uma forma menos ponderada, pode nos levar a consequências que não são essas as desejáveis. Portanto, muitas vezes também há situações na legislação que têm a ver com questões que resultam mais até de falta de fiscalização, ou que é necessário haver um reforço na fiscalização, ou por questões práticas, e temos a tendência de ir mexer logo na legislação. Portanto, sim, senhora, consideramos, e posso contar, e podem contar com o grupo parlamentar do PSD para melhorar, para reforçar questões que estejam menos claras na legislação, para ir ao encontro daquilo que seja uma maior garantia, uma maior certeza, uma maior segurança para os trabalhadores, mas também tendo sempre em conta que aqui temos duas partes, digamos assim, em confronto. E termino agradecendo mais uma vez os vossos contributos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Daria então agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dois representantes da Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Nuno Biscaia e Dr. Luís Henriques. É sempre um prazer voltar a vê-los. E gostava de começar por aquilo que o Dr. Nuno Biscaia sublinhou, fundamentou a importância deste tema, portanto, da transmissão de estabelecimento, tendo em vista a sobrevivência das empresas. E eu acrescentaria que a sobrevivência das empresas é um dado fundamental, mas também que sem trabalhadores não existem empresas. E, portanto, aquilo que a iniciativa do Partido Socialista, este projeto, pretende de facto assegurar é um equilíbrio entre a livre iniciativa económica e a proteção dos direitos dos trabalhadores, que pelos vistos não está a funcionar, porque essa é que é a grande questão, é que não está a funcionar. Toda a gente tem muito boas intenções, mas a lei e o que está, a maneira como está inscrita o princípio, não está a funcionar. Se estivesse a funcionar, não iria ao arrepio daquilo que a diretiva pretende fazer, que é, obviamente, preservar também os direitos dos trabalhadores. E já agora eu gostava também de acrescentar outra coisa. Para o Partido Socialista é fundamental também aqui que haja equilíbrio, ou seja, nós não somos apologistas do conflito pelo conflito e de passar a vida a recorrer aos tribunais para esclarecer quais são as dúvidas. Portanto, nós achamos que, de facto, a legislação deve ser cuidada, deve ser pensada, mas também não podemos de maneira nenhuma descurar quando ela é, de facto, uma necessidade, como nos parece ser o caso daí a apresentação da nossa iniciativa. Portanto, tem que haver este equilíbrio, digamos, entre uma alteração legislativa que se impõe pela realidade, por aquilo que estamos a viver, e também quando, obviamente, é necessário levar a tribunal, mas não seguir uma via de conflito, até porque o conflito é muitíssimo mais proveitoso para as empresas. Como é óbvio, tem muito mais meios, muito mais dinheiro, que a maior parte, isso nem vale a pena pôr em discussão, porque é uma evidência. E, portanto, é óbvio que é uma maneira, eu compreendo que prefiram essa do conflito, mas em termos da Assembleia da República e do processo legislativo, nós consideramos, nós, Partido Socialista, que não é correto. E daí que entendamos que o nosso projeto é um projeto, de facto, equilibrado. Não nos vamos, digamos, estender em considerações sobre o direito de oposição. O nosso projeto não o prevê, nem sobre a autorização administrativa. O nosso projeto também não o prevê, mas parece-nos que aquilo que o nosso projeto sublinha traz uma, de facto, um melhoramento aos dois artigos, o 285 e 86, que é, digamos, o conceito de unidade económica autónoma bastante mais transparente. Por outro lado, uma questão que é para nós fundamental, que é o processo, o reforço do processo de informação e consulta aos trabalhadores e a questão da vigência das convenções coletivas em caso de transmissão de estabelecimento, artigo 286.1. E, portanto, é evidente que não estamos neste momento com todo o interesse em ouvir os diversos parceiros. E daí, digamos, os contributos que aqui nos trazem sejam, de facto, um fator valioso depois para a constituição, digamos, de um procedimento futuro e de um texto final. Não queríamos deixar também de fazer notar que não colocámos o direito de oposição, porque nos parece que o direito de oposição, nós entendemos que às vezes as soluções mais radicais não são aquelas que melhor defendem. E o direito de oposição é pouco conhecido, só está presente em duas legislações, a alemã e, enfim, de uma maneira mitigada no Reino Unido, e, portanto, é, pelo menos neste momento, um assunto de ponderação futura. De qualquer maneira, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pelo vosso contributo, e cá estaremos sempre que for necessário para ouvir os parceiros sociais. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu agora interviria em nome do Grupo Parlamentar do PCP, para também agradecer a exposição que nos fizeram e dizer que estes projetos, e em particular o projeto de lei do PCP, que é sobre esse que me vou pronunciar, não questiona o processo comercial da transmissão de estabelecimento. Como o próprio epígrafe do projeto de lei diz, clarifica e reforça os direitos dos trabalhadores em situação de transmissão de empresa ou estabelecimento. Até porque temos a percepção de que uma coisa e outra, ou seja, a transmissão, o processo comercial e o negócio em si e os direitos dos trabalhadores e a salvaguarda de direitos adquiridos e conquistados não são incompatíveis. E, portanto, processos de fusão, processos de transmissão de estabelecimento ou de empresa não são incompatíveis com um objetivo geral e fundamental à luz da lei e da Constituição da salvaguarda de direitos dos trabalhadores. Portanto, de certa forma, o projeto de lei do PCP tem como objetivo clarificar e reforçar essa previsibilidade de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, até porque a prática, e o Dr. Nuno Biscaia refere alguma jurisprudência sobre esta matéria, não é linear designadamente quanto à salvaguarda de matérias relacionadas com a contratação coletiva. E, portanto, sobretudo sobre essa matéria, o projeto de lei do PCP avança com uma solução específica. Ora, também compreendemos que, relativamente à questão da autorização administrativa que invoca, que no caso do projeto de lei do PCP se traduz num parecer prévio do responsável da área do Governo sobre esta matéria, cause alguma oposição por parte da CIPER, isso não nos surpreende, mas gostaria de dizer que este processo é um processo em tudo semelhante a outros processos, por exemplo, como no caso do layoff, em que também para iniciar um processo nesse trâmite há um processo parecido relativamente a esta matéria. Até porque entendemos que, se de facto estamos perante um processo de transmissão de empresa ou estabelecimento que tem como uma das preocupações a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, não há como não querer ser sujeito a esse parecer prévio da responsabilidade da tutela pública que tem como obrigação salvaguardar esta matéria. Até porque é óbvio que, e já aqui foi dito, estes projetos de lei alteram o Código do Trabalho e, portanto, são alterações gerais e não específicas sobre uma empresa. Agora, é inevitável nós falarmos de um processo em curso que despoletou esta necessidade da parte do PCP, designadamente clarificação da letra da lei do Código. Não significa, e também gostaria de transmitir esta questão, que consta do preâmbulo do nosso projeto de lei, que nós entendemos que à luz da lei e da Constituição, a Altice não pode fazer o que está a fazer, porque entendemos de facto que se trata de um processo fraudulento e não de uma verdadeira transmissão de estabelecimento ou de empresa. E, portanto, nós entendemos que as propostas que apresentamos designadamente no âmbito da questão da unidade económica, da oposição do trabalhador, da autonomia administrativa, da salvaguarda de direitos e de matérias consagradas em contratação coletiva, são matérias que em nada obstaculizam qualquer verdadeira alteração e qualquer processo comercial. Pelo contrário, entendemos é que é uma salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, sobre esta matéria, entendemos que uma coisa e outra, de facto, não podem nem devem ser incompatíveis. O projeto de lei do PCP, de facto, propõe que, em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento, se garanta a manutenção dos direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente quanto à retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo funcional, mas também benefícios sociais adquiridos, porque inclusivamente neste processo há matérias que não estão a ser salvaguardadas, quanto à garantia da aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho em vigor à data da transmissão da empresa, a garantia expressa do direito à oposição, e percebemos a questão que colocam sobre a chancela de um direito individual sobre um direito coletivo de um posto de trabalho sobre todos os trabalhadores, mas a última análise, o trabalhador deve ter essa liberdade, entendemos nós, de nos opormos à sua transmissão. E entendemos também que se deve prever a ilicitude do despedimento promovido quando a transmissão da empresa. E, sobretudo, porque entendemos que, na prática, sobretudo o processo em curso, o que se traduziu foi, na verdade, na oportunidade de, a pretexto de uma nova operação comercial, poder reduzir brutalmente os custos do trabalho numa empresa. Porque, de facto, é isso que tem acontecido. Aliás, esta empresa em específico fê-lo noutros países e, portanto, da parte do PCP, de facto, os projetos e as propostas, o projeto e as propostas que constam dele vão, sobretudo, no sentido de salvaguardar direitos e clarificar esses direitos em caso de transmissão. Portanto, mais uma vez, agradecer a vossa exposição inicial e teriam agora também mais 15 minutos, se entenderem, temos 10, 15 minutos para uma ronda final. Obrigada.
Muito obrigado. Senhoras deputadas, muito obrigado pelas vossas questões, às quais tentarei responder, em alguns casos comentando. Quanto à senhora deputada Susana Lemos, do PSD, pois a questão do direito da oposição, ela tem sido tratada nos tribunais. Na nossa perspectiva, as soluções têm sido equilibradas. Poder-se-á aprofundar essa questão ou não? Aprofundar em que sentido? Isso, vamos outra vez abrir o dilema. Aliás, as suas questões pareciam ser, como eu me encontro, um bocado dilemáticas, não é? É o dilema que se coloca. Até que ponto é que esse direito à opção poderá afetar a viabilização ou em que condições esse direito à opção poderá influenciar a transmissão? E os tribunais aí têm sido claros no sentido de que a ligação do trabalhador será à empresa, portanto, condicionando o próprio valor da empresa, ou da unidade a transmitir, e não tanto à pessoa do empregador. E, portanto, a partir do momento em que essa questão se coloca, nomeadamente podendo também influenciar o resto do coletivo, dado que se a transmissão não se processar ou não se processar por aquele valor, poderá ser inviabilizada, pondo em risco todos os postos de trabalho que se encontram nessa unidade, deve-nos fazer pensar. No entanto, não parece que a situação esteja completamente desprotegida. Porque, como eu disse, no caso de... E aí o PS é cuidadoso. E a doutora Wanda Guimarães assumiu esse cuidado e essa prudência no projeto de lei, ao qual eu já irei. É que, a partir do momento em que se faz a transferência, ou se faz a transmissão, peço desculpa, da unidade ou parte da unidade, o trabalhador não se encontra desprotegido, garantem-se-lhe os mesmos direitos que tinha antes da transmissão, e estando ainda em vigor durante os 12 meses o instrumento de regulamentação coletiva aplicável. E, portanto, ele poderá sempre rescindir. E se achar que for lesado, que houve abuso, que foi fraudulento, tem justa causa para esse efeito. E, portanto, não se encontra desprotegido. Essa era a questão que me faz ter uma atitude aqui, não tanto dilema na posição institucional, de facto não, e optar pela lei geral e abstrata da forma como ela tem sido interpretada pelos tribunais, deixando sem grandes reparos esta questão. No entanto, disse uma coisa, uma expressão que eu considero muito cara, é que a lei é geral e abstrata, e assim deve continuar a ser, e não para resolver problemas pontuais aos quais eu já irei, porque eu abstive-me de falar deles no início da minha intervenção, por razões que eu acho claras. A lei deve ser geral e abstrata, e assim se deve continuar a manter. Da sua intervenção resulta também, e nós achamos fundamental, a questão da fiscalização. A fiscalização é fundamental. E muitos destes problemas, com mais fiscalização, ou uma fiscalização correta, poderão ser dirimidos. Quanto à senhora deputada Wanda Guimarães, que já nos conhecemos há alguns anos, a questão que se coloca aqui, e eu parto daquilo que disse ainda há pouco, é será que nós estamos a fundamentar esta legislação que tem, vigora há anos, num só caso? É que os casos que têm vindo a tribunal têm sido resolvidos, mas este caso realmente foi gritante, foi mediático, num só caso. Não sei, ainda por cima, será que não deve ser objeto de fiscalização? É que, ainda por cima, não é um caso que só tenha dado de alguma forma celeuma no âmbito das relações laborais. Parece que deu celeuma noutros âmbitos para além das relações laborais. Um só caso deve-nos ater ou deve-nos concentrar com os instrumentos que atualmente temos na resolução desse caso? Optamos pela segunda, sem sombra de dúvidas. Quanto ao projeto, senhora deputada, se me permite, tem aspectos, quanto a nós, que são completamente inadmissíveis e desequilibrados. Eu digo-lhe este vai concordar comigo de certeza.
Não vou com certeza.
Vai com certeza. Repare bem, senhora deputada, vamos ser otimistas, como diz o Luís e com a razão. Repare no número 5 do 285 na vossa proposta. O transmitente responde solidariamente pelos créditos do trabalhador emergente de contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, bem como pelos encargos sociais correspondentes vencidos até à data da transmissão ou no ano subsequente. Senhor deputado, o transmitente responde pelos créditos vencidos até à data da transmissão ou no ano subsequente. Ora, o número 2, 285, até agora, diz que as obrigações vencidas até à data da transmissão durante o ano subsequente à transmissão. Não diz o que vocês querem dizer. Quando esta norma aparece, o que me vai contender com o número 1 do 337, e isso está no nosso parecer, ficando a posição do transmitente para sempre pendurada nestes créditos. Quando é que ele se vê livre deles? Nem caducam. Esta questão, nós temos que olhar para eles. Isto não é muito equilibrado. Eu sei que estou a falar de um aspectozinho pontual, mas esse eu vinha com a mensagem de lhe transmitir que este tem de se ver de outra maneira. E portanto, compro olhar para isto, porque isto está muito, muito... Este aspecto é extremamente desequilibrado. Põe o transmitente numa situação de completa dependência de tudo para o futuro. Portanto, apontar essa situação para termos um jogo de equilíbrio aqui. Quanto à senhora deputada Rita Rato, condiciona. A verdade é que condiciona. Condiciona a partir... O projeto de lei do PCP condiciona o comércio jurídico a partir do momento em que inclui uma autorização administrativa quanto à transmissão, isso consta do vosso 276A, a tutela pública. Mas a tutela pública aqui, e por isso é que condiciona a autonomia privada, quase que fará dizer, e eu bem sei que aí nos separa um fosso gigantesco, a tutela pública, ao condicionar este tipo de decisões, é como se estivesse a gerir a empresa. Vai condicionar decisões de gestão. Estará o público em condições de perceber, a tutela pública em condições de perceber o funcionamento do mercado. Estará, e agora repare bem, que é isso que nos tem afastado, eventualmente, e com todo o respeito, de afastar-nos-á. Ao inviabilizar uma transmissão, se a empresa falir, ao inviabilizar uma transmissão com base num juízo de valor, em que o que acaba por acontecer é a falência da empresa ou o encerramento do estabelecimento, como queira, quem é responsável pela cessação dos contratos de trabalho? É que isso vai pôr na chancela pública essa responsabilidade, ou pelo menos deveria pôr. E não é isso que sucede, nem eu acho que é isso que o Estado alguma vez queira. Não é? O responsável pelas decisões de gestão é o empregador. É ele que compete pagar as compensações. Não é? Portanto, é ele que compete em decisão de gestão e o poder da autoridade e direção. Senão, desvirtua-se a relação laboral. Não temos relação laboral, pois temos a ter outro tipo qualquer de relação. Portanto, e como eu lhe disse, os mecanismos atualmente existentes também permitem, e como disse muito bem, eu vou utilizar a sua expressão, que já tinha utilizado também, o abuso de direito. O abuso de direito... Como eu disse, há um processo de informação e consulta que Tem de se informar em tempo útil, em pelo menos 10 dias, as entidades representativas dos trabalhadores, as estruturas de representação coletiva dos trabalhadores. E estes depois têm um prazo, têm um prazo para se debruçarem sobre o assunto. Têm também um prazo para reagirem ao assunto, dizendo, não, esta situação aqui somos contra, o parecer não é vinculativo, mas somos contra e detectámos aqui uma situação fraudulenta, ou detectámos aqui uma situação de abuso de direito. Bem, os tribunais estão cá para isso. Não é o legislador que está cá para resolver toda e qualquer questão que venha a emergir da interpretação do direito. Mas os tribunais estão cá para isso e eles competem. E as estruturas da representação coletiva têm a sua legitimidade, assim como têm legitimidade os próprios trabalhadores. Portanto, esse argumento na nossa... E a Sra. Disse muito bem. É um argumento que nos afasta. Aqui, ter-se-á como uma opção. Quanto a nós... Nem é um processo, repare que o 286, acho que você tem aqui, não é um processo que nada se assemelhe ao processo do layoff. E o processo do layoff está condicionado sim quando há apoios públicos. Não é quando não há apoios públicos. Não é? E, portanto, aí temos um fosso que nos afasta. Eventualmente nunca concordaremos. Ou, pontualmente, eventualmente, poderemos concordar. Não sabemos como é que vai ser. Mas não pode dizer que não condiciona. Porque condiciona. Condiciona qualquer investidor. Se já os investidores condicionam o tempo... que nós temos em encargos burocráticos, isto é mais um, mas este é um daqueles que, tornando-se vinculativo, inviabiliza completamente a visão de a empresa poder fazer face a um movimento que antecipa relativamente ao mercado, a garantir a sua própria sobrevivência ou mesmo assegurando a sua expansão e os postos de trabalho aqui que a acompanham. Portanto, era o que, numa curta intervenção, e não querendo tomar-vos muito tempo com estas matérias, que acho que isto, de uma forma ou de outra, está presente no nosso espírito, com estes dilemas todos que aqui se encontram encerrados. É isto que eu tenho para vos dizer, sem estar a esmiuçar, e, portanto, eu tentei fazer a minha intervenção inicial de acordo com aquilo que dos projetos de lei mais resulta, com exceção agora da doutora Wanda Guimarães, se me permite. Este aqui deixou-me um pouco não digo traumatizado, mas... Acho que nem era isso que vossas excelências queriam dizer. Creio eu que não era isso. Não. Se calhar isto da redação assume às vezes contornos perniciosos e a interpretação, então, devia ser 50 mil olhos a ver isto e não só dois ou três ou quatro. É tudo quanto me oferece dizer. Obrigado pela vossa audiência também. Não sei se o doutor Luís...
Muito obrigado. Um comentário apenas muito rápido. Há pouco a doutora Wanda Guimarães fez uma referência que eu não posso deixar de comentar, quando diz que o conflito é muito vantajoso para as empresas. Doutora, as empresas tudo fazem para criar, manter e promover a paz social no seu seio. Se não for assim, obrigado.
Obrigada, senhoras. Obrigada, senhoras deputadas. Agradeci também à CIP a presença aqui. A CIP, inclusivamente, já tinha enviado o parecer também escrito dos vários projetos de lei. Teremos oportunidade de os analisar. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e desejar votos que estamos no final do ano, de boas festas e um bom ano de 2018.